Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho que inicia agora. Durante esta semana, estamos acompanhando algumas matérias veiculadas em periódicos do país, do exterior, sobre alguns elementos sociais perceptíveis neste momento em torno da pandemia, alguns elementos promissores, outros nem tanto. E hoje nós vamos ver a matéria assinada pela Maria Eduarda Barros, Ricardo Ferraz, com a participação também da Tatiana Abreu. E eles construíram uma matéria que tem vários pontos importantes aí dentro das nossas oficinas, dentro daquilo que temos trabalhado. E hoje nós veremos alguns aspectos em torno das pessoas que afirmam o sentimento da solidão, que mesmo com as mídias, mesmo com o acesso à internet, a ligar para um parente próximo, para amigos, ainda assim alguns sentem o fenômeno da solidão. E nessa matéria, eles escrevem que o Instituto Ipsos realizou em 28 países uma pesquisa com o objetivo de aferir os impactos da crise na vida das pessoas que diziam que se encontravam sozinhas ou que não tinham quem estivesse com elas. Em nenhum lugar, porém, eles são tão incidentes quanto no Brasil, onde a metade dos entrevistados declarou ser frequentemente acolhida por este sentimento, seguido pela Turquia, com 46%, e pela Índia, 43%. Uma explicação para a dianteira brasileira tem a ver com o perfil expansível e sociável de seu povo, algo que remete às raízes da própria identidade nacional. A estudiosa e psicóloga da PUC de São Paulo, a Paula Peron, disse o seguinte: perder este contato humano pode acabar desestruturando as pessoas em um país onde ele é tão intenso. Aqui nós precisamos ver alguns elementos importantes. Curiosamente, o brasileiro está na ponta dessa pesquisa e isso chama atenção, uma vez que não apenas aqui entre nós, mas também no exterior, nós temos uma comunicação muito, muito fluida e já historicamente conhecida. Acontece que quando, até por isso, a intensidade se mostra. Alguns pensam que a intensidade ela é medida pelo contraste, né? Então, algo bom e algo ruim. Mas a intensidade também pode ser variação de algo bom para algo muito bom. Ou algo que não está bem para algo que está muito menos, muito mais distante disso que a pessoa estava habituada. Vamos ver um exemplo. Para alguns povos que, já acostumados durante longos meses do inverno a estar dentro de casa, uma pandemia que faz com que pessoas necessariamente precisem ficar em casa, às vezes não afeta tanto, não é tão intensa quanto para nós. Toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura foi construída para fora de casa, para a sociabilidade, para a socialização, diferente de muitos povos pelo mundo, que pelo frio, pelo rigor do inverno e outras questões, se construíram muito para dentro do lar. Isso pode ter muito a ver com o fenômeno da solidão neste momento. Eles escrevem: aquela sensação de casa silenciosa, vazia, onde o solitário morador vive em seu próprio palácio, com a liberdade do sentido mais pleno, é uma ideia que encanta as novas gerações mundo afora, tanto assim que a cada ano cresce o número de domicílios com um único residente. Fenômeno global impulsionado pela busca da individualidade, uma marca desses tempos. Mas eis que veio a pandemia e abalou os pilares, fazendo com que uma parcela desses seres independentes, agora forçados ao isolamento, se visse pela primeira vez mergulhada na mais pura solidão. Eu sei, parece o que se mostra que um paradoxo, não é? Se a sociedade buscava essa individualidade, se ela buscava, se muitas pessoas buscavam morar sozinhas, por que falarmos agora em solidão? Não era o fenômeno que estava em andamento? É natural que surjam questões como estas. No entanto, lembrem, essa busca da individualidade é uma busca de emancipação. É uma busca na qual a pessoa vai direcionar sua vida a partir de fatores muito diferentes do que em décadas passadas nós encontrávamos. Não quer dizer que morar sozinha a pessoa vai se trancar numa caixa. A individualidade que era buscada era em outro sentido, não no sentido da solidão. E claro que muitas dessas pessoas talvez agora estejam confundindo e associando essa solidão a viver sozinho, o que nem sempre corresponde a uma aproximação desta natureza, não é? Então eles prosseguem escrevendo que com a rotina social restrita, abriu-se uma fresta para o vácuo, o que obrigou os assolados por essa condição humana a olhar para si mesmos como nunca antes. Desencadeou-se então para muitos um processo de autoconhecimento que o poeta francês Baudelaire definiu como oportunidade. Abre aspas. Quem não sabe povoar sua solidão também não saberá ficar sozinho em meio à multidão. Fecha aspas. Baudelaire escreveu isso, sabe quando? Lá nos anos 1800, primeira metade dos anos 1800. Eles prosseguem dizendo, o grupo dos que vem experimentando a solidão na pandemia não é pequeno nem localizado em um ponto específico do globo. O Marcos Cagliari, ele é um dos diretores deste instituto que fez a pesquisa em quase 3 dezenas de países, ele diz o seguinte, nos países que apresentam uma melhor gestão da pandemia, a população se vê mais amparada, portanto, menos solitária. É o caso de holandeses e alemães entre os últimos no ranking dos que se sentem sós. Interessante, eles publicaram um box no qual eles colocam o Brasil disparado em primeiro lugar no ranking dos países nos quais as pessoas afirmam se sentirem sós, com grande solidão, 50%, depois a Turquia, a Índia, e muito, muito longe, 23º lugar vem a Alemanha, o Japão, 27º. O que houve? Até há pouco tempo nós não citávamos em muitos estudos que na Escandinávia muitas pessoas tiravam a própria vida, no Japão, porque se sentiam solitárias. O que houve que inverteu isso? Pode ser, por exemplo, um fenômeno sazonal, passageiro, ligado especificamente à pandemia, talvez precisaremos aguardar para sabermos se de fato é assim, se é isso que está acontecendo, porque há muitos fatores que, quando ocorrem no cotidiano, mascaram o fator da solidão. Por exemplo, vamos ver algumas coisas que costumam mascarar. Término de um relacionamento afetivo. Algumas pessoas se sentem sozinhas, se sentem desamparadas, do ponto de vista afetivo, se sentem desorientadas. E isso, mesmo quando cercadas de amigos, às vezes, por pessoas que elas gostam, no trabalho. Provavelmente, essa pesquisa tem muito a ver, sim, com o quadro pandêmico e com todas as restrições que estamos vivenciando no nosso país e pela maneira como ele foi construído, como ele é edificado. Mais adiante eles escrevem, para seguir adiante sem a vida de encontros de antes, seja no trabalho, seja entre amigos, a turma do eu sozinho começou a traçar estratégias de sobrevivência. Em um primeiro momento, a estudante de arquitetura Júlia, de 21 anos, que havia recém-concretizado o sonho de sair da casa dos pais, regressou ao ninho para escapar ao isolamento em tempo integral. Conforme a situação se esticava, porém, ela achou que era hora de voltar a seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. E ela diz, sempre me vi preenchida por amizades e a vida social fora de casa, e de repente me senti sem afeto, isso me fez muito mal. Conta Júlia que, como outros que vivem só, dizem que foi aprendendo a direcionar os ventos a seu favor. Nós temos alguns fatores a considerar aqui e alguns dos senhores provavelmente estão acompanhando isso em seus consultórios. O fato de uma pessoa sair de casa depois de um planejamento, a pessoa tem uma determinada idade e os pais estão ajudando financeiramente, ela vai alugar um apartamento, vai... É com o trabalho que a pessoa faz, vai complementar os e vai poder pagar alguns custos, como com luz, gás, etc., condomínio. Os pais ajudam em contraparte. De repente, uma pandemia. E a pessoa, então, volta para casa para não se sentir só. Bem, dificilmente são apenas esses dois fatores relacionados. Há muitos outros. É uma guinada existencial. Daquele planejamento no qual a pessoa foi para o apartamento, às vezes a mãe ajudou a decorar, todo um estudo foi feito, a pessoa combinou que 3 vezes por semana almoçaria na casa dos pais ou algo assim, finais de semana iriam juntos para a praia. Uma série de questões encontra aqui uma contrapartida que nem sempre equaciona essa situação dessa forma. E a pessoa pode, exatamente por voltar para a casa dos pais, aí mesmo sentir um abismo de outra ordem. Um abismo ligado aos projetos de vida, aquilo que ela estava sonhando. E aí mesmo amparada pelos pais, a pessoa poderá sim se sentir sozinha. E há muitos outros fatores relacionados. Isso será que a solidão sempre será ruim, sempre será nociva? Consultórios são inúmeros os casos de pessoas que, quando encontraram a solidão, encontraram um amigo. Pela primeira vez descobriram que é bom estar com eles mesmos. Pela primeira vez descobriram que podem lidar com certos problemas sem as críticas que eles mesmos costumavam fazer. A solidão, para muitas pessoas, é um achado. Ela é um retorno para casa e muitos se sentem confortáveis com elas e curtem durante um bom tempo esse espaço existencial. Agora, quando feito de maneira coercitiva, sem escolhas, aí realmente há muitos elementos que podem ser graves, né? Eles citam também na matéria que muitos hábitos ganharam uma escala muito importante nesse momento e que acendem luzes que podem ser promissoras. Querem ver um deles? Eles dizem assim, em plena crise, a venda de livros, por exemplo, subiu 20% nos primeiros meses do ano, enquanto a indústria do bem-estar deve crescer 10%, segundo as projeções. Sem querer, um colega abriu o microfone, o que inviabiliza a gravação. Pronto, já resolvemos. Depois eles prosseguem o estudo citando que, vou ler o que eles escreveram, esses pesquisadores, a solidão em seu sentido mais profundo e dolorido, aquela que ataca a alma, deve ser combatida com todo empenho, sustentam os especialistas. Ela está associada a estresse, ansiedade, depressão e outros transtornos que avançaram na pandemia. Um estudo recente da Universidade de Londres, na Inglaterra, indica que uma saída para começar a romper com a angústia do isolamento é buscar o calor humano, mesmo à distância, em videoconferências ou no velho e bom smartphone. Uma terapeuta, ela é psicóloga, a Julianne, ela é da Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte: a privação da convivência produz no cérebro o mesmo tipo de resposta biológica da falta prolongada de alimento. Observem que muitos especialistas aqui ainda encaram a solidão, aquela que machuca a alma, como um elemento nocivo. Do ponto de vista estritamente filosófico, há muitos outros elementos para além deste. A solidão, mesmo aquela que machuca a pessoa, e aqui teremos que ver muitos fatores. Há pessoas que têm aprenderam existencialmente durante a vida uma maneira muito precária de lidar com dor, de renúncia. Alguns associam qualquer privação, qualquer mágoa, qualquer restrição a algo nocivo. E vocês sabem, muitas privações, dores, muitas perdas, muitas maneiras tristes de lidar com certos eventos são didáticas, são importantes, ajudam. Se forem simplesmente retiradas do horizonte da pessoa, isso sim pode ser muitas vezes um dano maior. E claro, nenhum de nós tem bola de cristal. Nós não sabemos disso a priori se será dessa forma. A maneira de compreendermos isso é lidando, pesquisando como é a pessoa, cada pessoa, no seu contexto. Aí saberemos os benefícios, as dificuldades, os prováveis encaminhamentos, né? Eles citam alguns casos de pessoas que muito, muito sofreram com isso. Mas também há um box no qual eles mostram alguns exemplos de pessoas isoladas e que se deram muito bem existencialmente, segundo os princípios delas. Vejam o que eles colocam. Grandes figuras da história se viram às voltas com a clausura, a solidão, e conseguiram converter os tempos sombrios em alimento para a inventividade das mais diversas áreas. Um deles, Shakespeare. Sim, durante a peste bubônica que assolou Londres, ele teve que fazer o que hoje nós também fazemos, que é o lockdown, né? Só que foi exatamente neste período que ele escreveu algumas das obras mais importantes da vida dele. Não foi o único. Frida Kahlo. Frida Kahlo, vocês conhecem a história dela, já vimos em alguns trabalhos, né? O acidente que ela sofreu no trânsito, um acidente de ônibus, né? Frida Kahlo tinha naquela ocasião apenas 18 anos. E a Frida sofreu muito. Ela passou um bom tempo na cama, não podia sair da cama. E o que aconteceu com ela? Houve um desdobramento da alma, do coração da Frida Kahlo notáveis. E ela então inventa, descobre, constrói as artes, né? Vocês lembram, ela fazia deitada, aqueles retratos, aqueles autorretratos da Frida Kahlo. É claro que tomara que não precisasse existir tanto sofrimento, né, para que pessoas pudessem produzir, construir, fazer, mas eventualmente isso é computado, é considerado também. Há muitos outros exemplos. Vou ler um outro trecho da matéria no qual cita o pintor, o Munch. Precursor do expressionismo, o pintor norueguês estava solitário e se recuperando da gripe espanhola no início do século XX, quando arranjou forças para produzir a famosa tela Autorretrato com Gripe Espanhola, inspirado na própria convalescença. Antes dele, em meio a uma epidemia da peste bubônica que tomou Londres no século XVII, Shakespeare também se isolou e veio a realizar para o mundo com algumas de suas obras-primas mais conhecidas. Uma outra matéria que eu gostaria de trazer para vocês, muito interessante também essa outra matéria, já não é mais sobre a solidão, ainda que envolva muito da solidão, é escrita pela jornalista Sabrina Brito, que mostra que o home office veio provavelmente para ficar. Não ou aquela ideia que se tinha, vamos trabalhar somente de casa e não haverá mais o trabalho no escritório, no consultório, na escola, na igreja. Não é disso que eles falam, não. A Sabrina, nesse texto, ela diz que antes da pandemia, 3,8 milhões de brasileiros já estavam fazendo alguma espécie de trabalho remoto. Agora, durante a pandemia, 52% dos brasileiros aderiram ao home office. Isso apenas no ano passado. Ou seja, nós temos uma notícia importante aqui, que merece muitos estudos. Nós já temos uma outra economia, um outro modo de ser no mundo, no qual não precisamos mais fazer como fazíamos até pouco tempo, levantar cedo, pegar o metrô, o ônibus, o trem, ir para o trabalho, almoçar lá pelo centro, voltar à noite para casa. Isso era o usual. E com a pandemia, algo que já vinha em andamento, agora se torna evidente que temos novas formas de encaminhar as coisas no mundo. Estamos aprendendo, não é? A Sabrina Brito, ela, nessa matéria, ela diz assim, estudos de múltiplas consultorias nacionais e internacionais mostram que enquanto a ocupação de lajes corporativas caiu em 40%, a produtividade tomou o caminho contrário, subindo em média 50%. Resta agora saber se a melhoria no desempenho será permanente ou apenas um efeito colateral do medo que as pessoas têm de perder o emprego na crise. E mais relevante do que isso, descobrir como ficará a saúde mental dos funcionários no distanciamento. Muitos têm falado sobre isso. E é natural. Não é? Antes se conversava muito sobre a saúde mental no âmbito do trabalho. Quando esse trabalho é feito agora dentro de casa, como fica o elemento da saúde mental? Você às vezes é professor universitário, você é juiz, você é um administrador, você está no meio de uma reunião importante e seu filho de 8 anos está com muita dor de dente, ou está com otite média, com muita dor de ouvido. Sua esposa, seu marido pede a sua ajuda, precisam levar a criança ao médico. Não é? E todo o tempo você é atualizado disso. Não há mais o espaço. Às vezes até a criança abre a porta no meio do seu trabalho e diz para você chorando, papai, você precisa me ajudar. O que está vendo? E isso é apenas um exemplo pálido das muitas questões que envolverão esses elementos que ela está colocando aqui. Ela diz, segundo a pesquisa recente da consultoria de recrutamento Robert Half, 92% dos colaboradores são favoráveis ao trabalho remoto, tendo o modelo híbrido, parte em casa, parte no escritório, como o preferido. Em quase todas as pesquisas, isso aqui se destaca, o modelo híbrido. A pessoa poder trabalhar 2, 3 dias no escritório, o restante em casa. E ela prossegue dizendo, ainda que as companhias estejam alinhadas com esse desejo, há um fato do home office potencialmente sombrio que não pode ser ignorado, que são os efeitos deletérios sobre as pessoas. Por um lado, o profissional rende mais afastado, das distrações inerentes ao convívio social. Ele fica à mercê de outros transtornos. E aí ela fala de vários estudos a respeito disso, que pedem muito cuidado, inclusive quanto a distúrbios relacionados ao sono. Os números são altos. E vários pesquisadores mostram que estão muito atentos com isso. Em outra parte do texto, a jornalista fala: a postura assumida pelas grandes empresas confirma a percepção das consultorias. A Johnson & Johnson instituiu um modelo que incentiva os profissionais a se desconectar uma sexta-feira por mês somente para relaxar. A Heinz, além de oferecer auxílio financeiro para o home office, tem bloqueado as manhãs de segunda-feira a fim de permitir que as pessoas se organizem para a semana que tem de se preocupar com isso no domingo. Vejam como esses elementos novos, interessantes, não é? Provavelmente muitos recebem isso como uma boa notícia, muito promissora para os novos tempos. Ela coloca que, de um modo geral, 50% foi o aumento médio global da produtividade nas empresas. Esse é um número que dificilmente será ignorado por conta do trabalho em home office. Sabe, as empresas realmente vão investir muitíssimo nisso, se não por motivos humanos, éticos, espirituais, por motivos econômicos, mas de qualquer maneira, há aqui mais um horizonte a se pesquisar, né? Ela diz que, no final do texto, o seguinte: há uma preocupação genuína dos recursos humanos com a conexão entre os funcionários e a empresa. É interessante diminuir o desembolso com a alocação de espaços, mas igualmente importante manter algum contato para avaliar as condições físicas e mentais dos colaboradores. Mas trata-se de um movimento irreversível. Muitas companhias estão abordando nos seus contratos profissionais novas regras para o teletrabalho, como fornecimento de equipamento, cadeiras, mesas ergonômicas, concessão ou cancelamento de benefícios e adequação de jornadas. Teremos muitos desdobramentos. Algumas pessoas veem isso que acabamos de ver hoje como muito promissor, como uma alternativa importantíssima para os nossos dias, que gerará atividades, muitas atividades novas para muitas pessoas e aliviará muitos do fardo pesado que vinham enfrentando. Em tudo isso, há outras questões: desemprego, subemprego, valorização, como vai ser valorado o emprego e muitas outras questões. Somos incipientes na arte dessa descoberta e muito agora virá para a frente. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Durante os próximos dias continuaremos com esses trabalhos, com vários textos de muitos periódicos pelo mundo, trazendo importantes colaborações sobre os dias que vivemos. Agradeço a vocês. Alguns terão aula daqui a pouco, às 19 horas. Para os demais, até amanhã, 18 horas, horário de Brasília, para mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Eu desejo a todos um bom descanso, uma boa noite. Tchau, pessoal.